Audiobook grátis apresenta. Foi o barco singrando Douro acima lentamente. Graças Trash lançou mão de um remo e auxiliou o barqueiro, não sem haver arrancado de si mesmo, com fogosa violência, a jaqueta do uniforme francês. Que peso que me fazia isto! Disse ele sorrindo a Rosina. E voltando-se para o barqueiro, onde estará agora o resto do nosso pobre exército, sabes? Perguntou vivamente. Anda para Ribatâmiga, senhor. Desde ontem que o ai para lá o inferno, tão certo como ser hoje 19 de abril, e chamar-me eu tunante de pé de moira. Não sabes mais nada?
Eu, senhor.
Tartamudeou o barqueiro relanceando um olhar de medo ao soldado francês que ia sentado à popa. Graças Trash compreendeu, e acrescentou, podes falar. Não te disse eu que o hábito não faz o monge?
Aquele
soldado francês, que tu vês ali, é uma mulher.
Uma mulher.
Repetiu o barqueiro. E de mais a mais faze de conta que é.
Muda, disse sorrindo.
Maliciosamente Graças Trash. A esta palavra, se ele houvesse reparado, veria brilhar extraordinariamente os olhos de Rosina Regnal, que encontrara nesse momento, melhor ainda, nesse vocábulo, a chave do enigma que a preocupava dolorosamente. Pois então, lá o ai tudo, peapá santa justa, tornou facetamente o barqueiro. Os franceses pegaram ontem fogo à vila da Marante. Hoje de manhã havia uma procissão de gente que vinha fugida da vila. Em pé de moira ficaram 10 pessoas. Foram elas que contaram o que se havia passado. Quem comanda os portugueses, sabes?
É o general.
Ora que me não lembra agora. Ele tem assim um nome a
modo d'Arvore, Silveira?
Perguntou com ansiedade Graças Trash. Tal qual, Silveira, deturpou o barqueiro. Aclarava-se o céu com os primeiros alvores do dia 20 de abril. Rosina levava os olhos postos no arvoredo das margens, alanceada. Porventura, de vagas saudades das florestas das Ardenas. Agora, à luz desta candeia, apostrofou o barqueiro apontando para o sol nascente, já eu não me enganava com o sordadito. Rosina sorriu melancolicamente, como se entendesse o barqueiro por uma fina intuição de mulher apaixonada, e Graças Trash perguntou em francês. Pousando o remo, o ai triste.
É o arrependimento que chega?
A vivandeira respondeu energicamente com um gesto negativo, como se em verdade fora muda. O peior, disse o barqueiro improvisamente, é que se virem de terra que uai, aqui um soldado francês, são capazes de fazer fogo contra todos nós. Os diabos o jurem. Mas se ela não é francesa, para que diabo lhe fala o senhor nesses latins?
São coisas.
Respondeu austeramente Graças Trash.
Tens razão.
Tens.
No que lembraste?
E, voltando-se para Rosina, traduziu o pensamento do barqueiro. Uai, ali uma manta, e a cachopa que se embrulhe nela, se quiser. Observou o tunante de pé de moira, com certo orgulho alegre de tomar parte numa aventura que desde logo presumiu amorosa. Rosina, aconselhada por Graças Trash, aceitou o oferecimento, e despiu a fardeta. O tunante, orgulhoso de poder fazer concessões, acrescentou, minha mulher tem lá por casa uns trapos, que não valem nada. Assim que chegarmos, eu irei buscá-os. Inteirada do oferecimento, Rosina abriu a bolsa da ambulância e tirou com presteza o seu corpete, saial e bonete de vivandeira, arremessando-os ao rio.
Que faz?
Perguntou Graças Trash. A vivandeira encolheu os ombros, como se aquele movimento quisesse dizer, atiro a água passado.
Por que não fala, Rosina?
Ainda não ouvi a sua voz desde que entramos neste barco. Quererá tomar a sério o gracejo da sua mudez, com que eu procurei ludibriar a curiosidade do barqueiro?
É que, respondeu ela afetuosamente, me sinto preocupada ao estudar
o papel que devo representar amanhã, mas não percebo. O barqueiro tinha largado os remos e deixado pender o lábio inferior ao ouvir a pronúncia de Rosina. Para ele, que tinha suas fumaças de rato da água, como quem diz lobo do mar, era aquele um mistério.
impenetrável. Podia acaso acreditar que fosse realmente ali, em companhia de um português, uma mulher francesa, que lançara ao rio um fato em que brilhavam as cores sinistras da França, aquela hora em que o sangue, o incêndio, o saque, a tirania se erguiam como barreira entre o povo de um e outro país? O tunante de pé de moira não sabia história e ignorava o prodígio destas afinidades individuais que se escondem entre as correntes opostas dos sentimentos nacionais. São grãos da areia perdidos no oceano. É preciso descer ao fundo do mar para encontrá-os. Outra pessoa, que não fosse Rude, não se admiraria. A história diz que, pouco depois da invasão, o Marechal Soult se vira fechado num círculo de cariciosas simpatias, e que eram rasgados os salamaleques dos que já se presumiam áulicos de Dona Nicolau, e a história refere que semelhantemente alguns foram os corações que se renderam à prepotência de Junote, e que era contra esses que se erguia tremenda a grande voz popular: morra Junote, e mais quem dele tiver dó. Finalmente, ainda conta a história que Piton, um sargento do Corpo de Polícia de Lisboa, fora promovido a alferes pelos grandes serviços que prestou aos franceses, com os quais se retirou para a França ao depois. O tunante, se soubesse história, não se admiraria, portanto, de que o coração ainda tivesse um elo para ligar portugueses a franceses, e, se houver adquirido maior conhecimento dos homens e das coisas, saberia que primeiro se verga ao tufão das paixões a palmeira flexível é solitária do deserto, que o roble secular da floresta, duas vezes forte, porque é robusto e porque não está só. A palmeira cede ao primeiro impulso, e deixa-se ir, em doce voluptuosidade, embalada nos braços vaporosos do vendaval, que são os primeiros, e porventura os únicos, que se estendem para ela. O roble cede apenas quando o tronco está corroído pelos vermes ou abalado pelas lutas da tempestade. Os áulicos de Soult e os turiferários de Junote tinham as entranhas comidas pelas serpes da perfídia, e a alma vergastada pelo açoite da cupidez. Rosina era a palmeira do deserto, que verga sem saber que o Ais será arrastada para longe do seu torrão natal, e que o Simona despenhará num abismo inevitável. Era o amor que a dementava a extremos de renunciar à sua pátria, se bem que a cada instante lhe pungisse no coração uma vaga saudade das Ardenas. Era finalmente um sentimento nobre que a impelia a essa loucura, serena postoque ardente, resignada postoque dolorosa. A que móvel obedeceriam, porém, as damas portuguesas, que, um ano antes, se banquetearam e valsaram, no teatro de S. Carlos, em ruidoso sarau e na presença de Junote, com a oficialidade francesa? Suas excelências, as beldades da capital, eram recebidas no vestíbulo do teatro por quatro pajens, loiros e provavelmente rosados. Saía a esperá-las ao limiar da plateia, donde corria um tablado a nivelar-se com o palco, o general Margaron, que fazia as honras da casa. Ao fundo da cena havia três cadeiras de braços, que se conservaram devolutas até a chegada de Junote, e em frente o busto de Napoleão a ressaltar sob um dossel armado com quatro bandeiras em que se liam os nomes de outras tantas batalhas assignaladas: Marengo, Austerlitz, Jena e Friedland. Já as damas ouviam requebradas os galanteios dos oficiais de Napoleão, quando entrou Junote à maneira de imagem em Andor, isto é, ladeado por duas das mais formosas portuguesas. Então começou o delírio da valsa, que rodou em círculos vertiginosos pela sala, até que a meio do tablado se abriu uma tenda de campanha, onde se serviu a ceia unicamente às senhoras. É de supor que suas excelências se volvessem galiciparlas para melhor poderem acompanhar a eloquência dos oficiais franceses nos brindes. Os convivas do sexo masculino estavam vexados, segundo diz candidamente o já citado José Curcio das Neves, e espreitavam dos camarotes as viandas e as esposas, resignando-se ao exíguo prazer de respirar os perfumes de umas e outras. Em redor do edifício do teatro estavam postados 4.000 aguadeiros, de barril ao ombro, medida preventiva ordenada por Junote, para acudirem, em caso de maior sinistro, ao duplo incêndio da lascívia e da gula. Parece, porém, averiguado que não funcionaram por serem permitidos dentre os escândalos. Desta combustão, que afogueou o interior do Teatro de S. Carlos, na noite de 8 de junho de 1808, também não sabia o tunante de pé de moira. Que ignorante aquele! Entenda-se, todavia, que não veio à tela o fato para avultar a necedade do barqueiro, senão que para desculpar o coração e a mocidade da pobre Rosina Regnal. E agora é tempo de reatarmos o interrompido diálogo. Reparou, replicou a vivandeira Graças Trash, que ia calada. E a pensar. Bem vê que é desculpável a concentração em quem agora renasce para a existência. Não creia, porém, que o não ouvia. Ouvia sim. Quer uma prova? Acaba de serenar a minha alma com uma única palavra, de resolver um problema, como se diz em Paris, no bairro Latino. O senhor não precisa de pensar no futuro. Já o escolheu. Uai combater, uai realizar o seu desejo, tão fácil de realizar que lhe basta apenas encontrar o exército português. Eu comecei a realizar o meu, era acompanhá-o. Bem, aqui vou ao pé de si. Mas depois? Mais amanhã. Mais sempre. Procurar o exército francês era entregar-me à morte. Seguir o exército português era denunciar-me no primeiro momento em que me ouvissem falar. E os resultados dessa imprudência facilmente se imaginam. Seriam também a morte. Não, não, eu quero viver, preciso de viver, com o senhor e como o senhor. Viverá para a sua vingança, eu viverei para o meu. Amor. Sim, pode acreditar na verdade desta palavra, aqui, a esta hora, depois, de eu haver atirado ao rio meu fato de vivandeira. O senhor disse ao barqueiro, faze de conta que é muda. Pois bem, seu ei de hoje em diante sempre que tenha à volta de mim ouvidos estranhos. Reservarei para o senhor as minhas palavras e o meu coração para todos os outros serei muda, idiota, louca, se tanto for preciso. Mas deixe-me véu, seguiu, falar-lhe só a si, percebe, só a si. Não estranhe a minha fraqueza. A alma da vivandeira é como um cartucho de pólvora, cheguem-lhe lume, e ela arderá. O senhor bem sabe que eu sou vivandeira. Graças Trash queria falar. Ela atalhou, quando se enfastiar de mim, tenha a coragem de me dizer. Um soldado. Deve ser corajoso. O ceguinho das Ardenas, quando o aí a qualquer casa. Onde as crianças têm medo do seu cão, manda-o embora, e ele. Obedece-lhe. O senhor diga-me também, Rosina Regnal, não te esqueças de. Que eu sou para ti o cego das Ardenas, o pobre Bert. Bem sabe que, quando a guerra não é difícil a gente encontrar repouso. Às vezes, no caminho, sai-nos ao encontro uma bala perdida. Quando a gente é feliz, a bala cai-nos aos pés, mas quando só falta calar-se o coração para morrer, a bala cai no coração. Rosina. Rosina. Murmurou Graças Trash, profundamente comovido. Ela talhou de novo, sim, agora ainda sou Rosina, ainda posso céu. Amanhã serei, a muda. Serei uma sua parenta, uma louca com quem o senhor reparta piedosamente. Da sua marmita. Dirão, ali o aí a louca. E eu não poderei voltar-me. Sequer, porque a louca será ao mesmo passo surda e muda. Se porém o calor da lucra não só fizer que se enfastie de mim, mas também que me odeie, como a princípio me odiava, então não me mande embora. Denuncie-me, entregue-me. Bastará uma palavra sua para fazer-me emudecer para sempre. Bem vê que se o encargo é pesado, o resgate é fácil. Ofende-me, Rosina, veja bem que me ofende. Disse ardentemente. Amo-a. Sim, também eu posso dizer-lhe que a amo. E quem diria? Rosina, quem o diria há tão pouco tempo ainda? Como é feito o coração do homem? Odeio os seus irmãos e amo a si. Pela primeira vez na minha vida sinto amor por outra mulher que não fosse. Cale-se, cale-se. Apostrofou ela delirantemente. Não quero saber. Quem amou, seja esse o segredo do seu anel. Acredite, Rosina, que o amor de que este anel é recordação era o mais puro amor que há na terra. A pessoa a quem ele pertencia era minha irmã, acredite, era minha irmã. Sua irmã. repetiu ela incrédula e irônica. Bem vê que o sentimento que esse anel lhe inspira não é a saudade, é o entusiasmo, ó! Que não sabe como eu a amava. São dela também estas cartas. Pode vê-las, desenganar-se, não as entenderia. É verdade. Não as entenderia. E que certeza me dariam as cartas de que eram da mesma pessoa que possuía o anel? Que sua irmã lhe escrevesse era natural. Não preciso de provas para acreditá-lo, Rosina. Rosina. Este anel também era de minha irmã, que eu vi morta. Fria, irta, lívida. Mataram-na, Rosina, mataram-na. E ela era tão formosa, tão inocente, tão tímida. Mataram-na os franceses, a ela, que lhes não fazia mal nenhum, a ela, que era meiga como uma pomba. E não contentes com o assassínio, cometeram mais dois na minha família. Ao pé do cadáver da Augusta havia outros cadáveres, o de minha mãe e o de minha avó. Mataram-na os franceses, Rosina. Por isso, eu odiava este nome. O anel, cujo segredo não acredita, é um legado de sangue. Sim, eu amo-a, mas nunca me peça mais do que eu lhe posso dar. Nunca me peça compaixão, clemência. Era impossível. Sobre este anel jurei vingar-me. Bem vê que é delgado, fino, como o dedo que cingia. Pois ele é a única barreira que pode haver entre mim e Rosina. Quero dizer, o único obstáculo que lhe proíbe a plena posse do meu coração. Viverei, sim, entre este anel e Rosina, entre a minha vingança e o meu amor. Eu patenteei-lhe a minha alma antes de aceitar a liberdade que me deu. Não tem de que me acusar. Compreendo-a. Rosina, acredite que a compreendo. A sua alma é tão extraordinariamente grande, tão poderosamente forte, que chega a assombrar-me a coragem do seu amor. Eu conheço que o há irraiar para mim uma nova aurora. Quisera poder me dar completamente ao seu amor, viver dele e só para ele, mas infelizmente a aurora que o há irraiar nasce tinta de sangue, e sangue de seus irmãos. Rosina tinha lágrimas nos olhos e fogo no coração. Parecia-lhe impossível que a saudade de uma irmã despertasse em graças Trecht tão dolorido entusiasmo. Se era essa a única recordação ligada àquele anel, que fenomenal, que aflictiva e ao mesmo tempo que enérgica não era a alma desse homem. Cada vez o amava mais porque cada vez lhe parecia maior. E todavia, entre eles, tão germanados pela impetuosidade dos sentimentos e pela virilidade do ânimo, medeava uma barreira, posto que delgada, insuperável, o anel misterioso. Ela quereria tirar-se daquela dúvida cruciante, adquirir, ainda que à custa de sacrifícios, uma convicção, embora funesta mais que direito tinha ela a interrogar-o mais, a duvidar, a ter ciúmes. Cerca do meio-dia bicou o barco a um recôncavo sombrio, perto de Pé de Moura, onde o barqueiro saltou em terra para ir buscar o fato prometido. Antes dele desembarcar, Graças Trecht lançou-lhe a mão ao braço, e disse austeramente, tens filhos? Saiba ver. S. Que tenho quatro. Por eles me exponho à morte todas as noites no rio, pois bem. Por eles me jurarás que não dirás a ninguém palavra do que viste ou viste aqui. Juro, senhor, agora recebe todo o dinheiro que resta a um soldado. Uma hora depois, Graças Trecht, saltando à margem, dizia a uma camponesa que o seguia, para Amarante. E a camponesa, como se só tivesse sorrisos e não palavras, sorria. Já dissemos que era aquele o dia 20 de abril. Quiseram os franceses, depois da invasão do porto, estender a sua vitória pelo país inteiro. Imediatamente se assenhorearam de Valença e Viana, tentando simultaneamente passar atrás os montes, mas foram duas vezes repelidos nessa tentativa. Beliscados na sua vaidade de conquistadores, tinham mandado sobre Amarante no dia 9 uma força, que recuou perseguida pelo general Silveira. Apareceu, porém, reforçada, no dia 15, travando combate em Manhufe e Vila Meã durante 3 dias para dar tempo a socorrer aos 4.000 homens de Loison e de Laborde, que, partindo de Guimarães, lograriam colher os portugueses pela retaguarda. A perícia do general Silveira frustrou-lhes o intento com um rápido e hábil movimento sobre Amarante. Os portugueses ocupavam a margem esquerda do Tâmega, os franceses à direita. O empenho do inimigo era atravessar a ponte. Desesperados pela valorosa resistência dos portugueses, pegaram fogo, na noite de 18, a toda a vila. A crueza do inimigo mais pareceu atiçar a coragem dos nossos, cuja resistência recrudesceu no dia imediato, apesar de reforçados os franceses pelas brigadas de Sarrute e Marizy. Estas eram as evoluções das tropas inimigas, em Amarante, a hora em que deixamos Graças Treche e Rosina Regnal em caminho do acampamento português. Tempo depois, um poeta conterrâneo, mais familiar às armas da Polo que de Marte, encarecia no seguinte soneto a glória do general Silveira, cuja táctica ele provavelmente estivera contemplando de sítio aonde já não podiam chegar pelouros. Uma nuvem de fumo o ar povoa, e do Tâmega em lutas margens frias, o português canhão 14 dias, sem descanso algum ter, fuzila e troa. De um lado a outro lado a morte voa por entre essas cruéis artilharias, e perdendo as antigas ousadias, curva ao duro francês a altiva proa. Amigos espanhóis, nação brilhante! Eis como cá seguimos vossa esteira, eis nossa Saragossa, eis Amarante! Os olhos põem em nós a Europa inteira, e veja, em amplo quadro flamejante, o Tâmega, Ebro, Palafox, Silveira. Pena foi que Graças Treche precedesse alguns dias a gestação do soneto escrito em honra de Silveira, porque, de contrário, se topasse o poeta a versejar em ociosa inactividade, a véu ia empurrado, no seu vivíssimo ódio contra os franceses, para o meio da infatigável fuzilaria que durante 14 dias sinistramente iluminou as águas do Tâmega. O que valeu foi que, se houve poetas para incensar metricamente Silveira, houve também soldados que denodadamente pelejaram pela pátria. E o número dos valentes da ponte da Amarante ia agora ser aumentado com um soldado que seria o primeiro a romper fogo contra o inimigo. Deixar lá o poeta dizer que as margens do Tâmega eram frias naquele tempo. Os poetas dizem tudo, e tudo podem dizer. História antiga e moderna da sempre leal e antiquíssima Vila de Amarante. Etc. Por P.F. de A.C. de A. 1814, página 54. História geral da invasão dos franceses em Portugal, por José Acúrcio das Neves. Tomo 1º, página 282. Veja-se elogio de Silveira, pelo padre mestre doutor F.R. F. de S.T., e Silveira, poema por J.S.